Um, dois, três e avante, enroladores! Bem-vindos a essa nova campanha aqui no meu, no seu, no nosso RPG de Quinta. Desta vez em território sombrio, em territórios de Dark Sun. Este ambiente nocivo que comportará players ainda mais nocivos. Desta vez, para apresentar o grupo, eu, Matheus, serei seu host. Então, vamos chamar os nossos jogadores. O primeiro aqui em minha lista, Dilman, apresente o seu boneco.
E aí, galera, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo este áudio, ouvindo. Então, hoje, no sistema aqui de Old Dragon, jogaremos Dark Sun. E eu vou estar jogando com o Selek, ele que é um Aarakocra clérigo. E sua divindade é simplesmente o deserto, a areia. Tipo Gaara, só que numa versão melhorada e que voa.
Ok. Chamando agora o nosso próximo jogador. Ele, o sempre descalço, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar hoje com o Toroil Derak, o anão gladiador, que usa o seu tacape chamado Wardô para quebrar cabeças e resgatar fortunas.
Ok. Melhor nessa ordem, porque senão na fortuna vira só um cacareco.
É isso aí.
Beleza? Próximo aqui em minha lista. Ele, que quando não está combatendo crimes em Gotham, vem aqui jogar um RPGzinho com a gente. Max, apresente seu boneco.
Aí, galera, eu vou jogar com o Pteran, chamado Ru. Ele é desconfiado de tudo e todos e saiu do seu pântano para tentar a sorte na cidade grande. Na verdade, ele saiu para tentar encontrar uma forma de salvar o pântano dele, que vem sendo destruído pela expansão da cidade. Mas ele pega um encanto pela aventura e talvez ele não decida retornar para esse pântano nem tão cedo.
Pois é, garoto do campo que vai com pretensões ambiciosas para a cidade e acaba encantado pelo capitalismo. Uma história muito linda. Para finalizar aqui os nossos players, teríamos Hudson, mas por problemas técnicos ele está ausente no momento. Então eu, Matheus, serei o último jogador a ser apresentado. Jogarei com uma Halfling chamada Kira, Manto Cinza. Ela é da classe ladrão. E é isto. Além de ser obcecada por adagas e por roubar, ela também tem uma peculiaridade que, por ser uma Halfling, ela não deveria ter, mas ela odeia Halflings em razão da sua história pregressa. E também odeia humanos porque humanos são odiáveis. Isso é um consenso. Enfim. Agora, com todos os players devidamente apresentados, chamarei o mestre dessa mesa para apresentar um pouco dela e iniciarmos a campanha. Lucas, dale.
E aí, galera, vou continuar sendo mestre. Não, começar sendo mestre dessa campanha de Dark Sun, que foi encomendada por Dio. Então, Dio, se você faltar uma sessão, seu boneco morre. Sem pressão. A gente vai jogar. A gente vai jogar usando o Dragon 2, a segunda versão do sistema. Ele atende bem a proposta de mesas com a pegada old school. Eu não sei se o Old Dragon ele se classifica no OSR, que é o Movimento Old School Revival, mas isso não é muito relevante pra gente. O que importa é que a gente vai usar o cenário Dark Sun. Eu tive que fazer algumas adaptações para atender o cenário, atender a. As regras, por exemplo, algumas classes novas que a gente vai utilizar, principalmente o personagem de Dio, sem falar que a gente está utilizando os poderes psiônicos que existiam no Dark Sun do AD&D. Então, todos os jogadores, como algumas pessoas em alguns sapiens no mundo de Hades, o mundo do Dark Sun, desenvolveram poderes psiônicos. Todos os jogadores eles detêm alguns poderes psiônicos, alguns mais roubados do que os outros, mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? algo antes da gente iniciar?
Só quero dizer que os poderes estão totalmente balanceados. Magias de quinto ciclo para um personagem de primeiro nível
Isso aí, isso aí,
é balanceamento, se chama.
é
isso aí. Sugar a vida das pessoas é balanceado.
Exato. Tem gente que tem muita, pra que tanta vida?
Isso aí, vamos diminuir um de 4 anos das pessoas aí. Sei lá.
Exato.
Bora lá. Todos vocês, de uma maneira ou de outra, estão acostumados ou tiveram que se acostumar com o infindável deserto que toma quase todas as planícies de Atlas. A areia em si é extremamente escaldante, o sol, carmesim com aquele brilho negro e vermelho escuro, queima e consome toda a vida de Atlas. A paisagem em si, ele mostra muito do quão primitivo é o mundo. Todas as raças que aí habitam são versões mais deturpadas, resistentes e um tanto quanto maliciosas de raças que já existiam, que em outros cenários, em outros tipos de campanha. Os deuses no mundo de Atlas, ou eles foram mortos, ou eles não escutam, ou eles simplesmente nunca existiram. A ideia de liberdade de um ser livre raramente perpassa pela cabeça daqueles que habitam Atlas. Quase todas as cidades-estados, melhor falando, a ideia de liberdade é a ideia rara. Muitos sapiens crescem e vão morrer sobre a tutela, sobre como propriedade de outro sapien. Sem falar que a ideia de liberdade, até para aqueles que são senhores de outras pessoas, não perpassa totalmente, já que cada uma das cidades é governada com um punho de ferro por um rei feiticeiro, geralmente seres de imenso poder, tanto mágico quanto psiônico. Mas todos esses problemas, todas essas grandes confusões, toda essa opressão que jaz sobre Atlas, o mundo de Atlas, para vocês em si, nesse momento, não é pertinente. O que é pertinente para vocês é que todos, de uma forma ou de outra, estão começando a acordar. Todos vocês sentem uma imensa dor de cabeça. Todos vocês sentem uma dor profunda nos pulsos e tornozelos de vocês. Quase como se vocês tivessem sido amarrados por longo período de tempo. Vocês sentem aquele clima seco de Atlas. O sol escaldante queima a nuca de vocês. Os sentidos de vocês começam a voltar lentamente. À medida que eles vão voltando, a visão ainda turva, vocês percebem uma espécie de obelisco, totem, feito de alguma pedra completamente polida, que está nesse local. Ao lado vocês começam a escutar algumas vozes, começam a escutar algo numa língua sibilante, algo que vocês não conseguem entender completamente o significado. Vocês olham, vocês veem que vocês estão prostrados ao chão, vocês estão em meio a um círculo, e no meio desse círculo há um obelisco. O obelisco em si está com rachaduras que parecem recentes. Vocês começam a olhar ao lado de vocês e vocês notam que algumas escrituras, provavelmente daquela maldita magia profana. Entretanto, parece que algo deu errado. Do lado a esse obelisco, onde há dois círculos conscritos ao redor desse obelisco, vocês notam uma figura humanoide. A figura humanoide em si, ela lembra a princípio um humano. Entretanto, vocês olham mais um pouco e a figura é atarracada como um anão. Vocês observam que tem cabelos longos, parecidos com aqueles de meio gigantes, e tem orelhas pontudas como elfos. E o que mais chama atenção é que outra coisa que chama atenção, melhor falando, é que essa figura também tem o mesmo rosto, sempre jovial, sempre de alguém Um bon vivant, melhor falando, que é característico dos halflings selvagens. Vocês veem essa figura feminina também amarrada como vocês, desacordada, meio ao chão, no centro desse círculo, ao lado do obelisco. Vocês começam a ter os seus sentidos, suas forças retornando. Para vocês, tudo tá turvo, tudo tá embaralhado. E vocês veem figuras correndo, gritando em uma língua sibilante. Algo que vocês entendem é: algo deu errado. Os mestres. E um mestre deveria estar aqui. Algo deu errado. O ritual não foi completo. Temos que nos livrar deles. Capturem. Capturem-na. E deixem que esses daí morram. Eles não são úteis. Nem mesmo o elfo estranho é útil. Vão, façam isso. Quando vocês escutam isso, instintivamente vocês já se põem de pé em um salto, já aptos, já prontos para o que vem por vir. Vocês querem falar algo, fazer algo nesse instante?
Eu só tô olhando ao redor tentando entender o que é que tá rolando.
Ô Lucas, eu vou atrás do meu tacape ali. Ver se eu acho ele.
Exato. A
Quando eu
gente
me
tá com
ponho
os
de
itens.
pé, é isso que eu ia perguntar agora.
Quando vocês olham, vocês veem as mochilas de vocês jogadas perto de onde vocês estão. Boa parte dos equipamentos de vocês estão nessas mochilas.
Eu vou pegar meus equipamentos, velho. Vou correr até eles.
Eu tô
Eu
amarrado, né?
faço.
Era para vocês
Peraí.
estarem amarrados. Vocês sentem dor no pulso, como se algo forte estivesse prendendo vocês, da mesma forma que os calcanhares. Só quando vocês se olham, vocês não veem cordas, não veem nada. Mas a marca forte de que algo estava pressionando vocês está ainda marcando os corpos de vocês. Vocês não entendem completamente o que está acontecendo. Quando vocês correm para pegar os equipamentos de vocês, vocês veem que vocês estão numa espécie de platô, um terreno mais elevado. Quando vocês estão pegando as armas rapidamente, vocês veem figuras reptilianas utilizando lanças e armaduras simples, pescoços longos e alguns com chifres que saem de suas cabeças. Vocês veem que eles vêm correndo em uma formação militar exemplar. Todo mundo aí, faça um teste para mim de sabedoria.
Opa! Alô, minha língua?
Existe algumas modificação?
Não. Simples, teste simples.
Tá.
Dio
Falhei com
falhou.
19.
Tem que tirar menor que o valor. Falhou, falhou.
Ah, bicho, esse sistema é propício pra Lucas.
Como é que eu falhei? Eu tirei 3?
Por que quando eu cliquei pra rolar ainda não rolou?
Ei, eu tirei 2. Tá louco?
Tirou 3 e falhou.
Eu não entendi.
A sabedoria tá certa aí, Matheus, na tua ficha?
15.
Estranho. Mas você passou. Vocês dois
Eu
passaram.
passei.
Tu passasse também, Matheus. Tira e urro. Urro, não sei. Como é que é o nome do teu personagem, Max?
Uhul!
Uhul. Vocês percebem, vocês estão num lugar bem alto, um platô. Vocês percebem que abaixo de vocês há duas figuras, um na parte leste e outro na parte oeste, utilizando mantos e que exalam quase como se vocês pudessem sentir o cheiro de morte e profanação.
Ok.
Vocês não estão sentindo isso?
Só vocês dois percebem. Eu tenho um handout muito legal deles. Eu quero mostrar pra vocês.
O detalhe, Lucas, a gente se conhece já ou não? Ou é a
Vocês
primeira vez que a
têm
gente se vê?
conexões entre vocês. Vocês só têm
Tá.
conexões com aquele que vocês já viram, beleza? Hudson, eu vou fazer a narração especial pro teu personagem, beleza? Já posso fazer?
Pode, vamos lá.
Você, da mesma maneira, enquanto você falou em sua, tu escrevesse, tu estás em meio a uma viagem andando pela gosta da espada, de uma maneira geral, em uma caravana, assim como você falou. Você já está com um grupo de elfos e faltam poucos dias de viagem até o destino de vocês. Da mesma forma, você observa que uma dessas carroças há algum item muito, muito valioso que por alguma razão está indo na caravana com vocês. É praticamente uma caravana que vai apenas com esse item. E diferentemente das outras, há dois vigias sempre ao lado dele. Dois vigias humanos.
Certo.
A tua curiosidade chegar a aflorar em algum momento ou não?
Chega.
Com o cair da noite, você percebe que eles acabam. O que aquele que era responsável por ficar com a vigia acaba se descuidando e acaba adormecendo. A tentação, a curiosidade te chama. Uma carroça inteira. Deve ter riquezas incalculáveis, talvez o suficiente para você se aposentar duas ou três vezes.
Uma coisa que me vem à cabeça é de onde vem tamanha riqueza.
Você vai se aproximando da carroça em si. Há uma lona que protege a carroça. Dá para você entrar lá dentro, caso você o queira.
Quero.
Você salta habilmente com sua habilidade, sua graça élfica, e você vê toda a carroça, as inimagináveis riquezas, moedas e moedas de ouro infindáveis que você assim esperava, nada está lá. Você vê que há alguma coisa apenas, algo de 1,60 m, 1,70 m, coberto por um pano. Apenas isso.
1,60 m. Tem um formato distinto. Tem uma forma. Ele toma forma como se fosse de um
É como se
humanoide
for...
ou.
Não, é como se fosse um objeto que está coberto com um pano para não pegar nenhum tipo de poeira. Um objeto de 1,60 m, 1,70 m, a largura mais ou menos de uns 50, 60 centímetros.
Certo. Eu tento me aproximar com uma certa cautela. O espaço ao meu redor é feito de que material, mais ou menos? A
Madeira
mira.
e uma lona que cobre a carruagem.
Eu vou tentando me aproximar, verificando se, tipo, não tem mais ninguém próximo ou, digamos assim, um certo ambiente hostil. Por exemplo, algum perigo à frente devido ao preço das riquezas desse local.
Pelo menos não por enquanto. Você procura por armadilhas, você não vê nada.
Beleza, então eu me aproximo com mais cautela e tento puxar o pano.
Você vai puxando de maneira bem cuidadosa e quando você o faz, você observa o item que estava sendo tão cuidadosamente é um espelho. Um espelho que tem uma moldura extremamente detalhada, feita provavelmente de materiais preciosos, ouro, com a grande cabeça de dragão em sua parte superior. Você percebe que é um espelho extremamente belo. Quando você olha para o espelho, você vê o seu reflexo. Só que seu reflexo não mostra a carruagem em si, não mostra uma carruagem ao fundo. Você se vê com uma forma um tanto mais brutal, mais forte. Sua é uma grande planície árida. Antes que você possa fazer qualquer coisa, o reflexo se move e te puxa. Fala algo?
Na verdade, ele me puxa como? Tipo, eu sinto como
Ele
se.
sai, atravessa o espelho e te puxa.
Com a mãozinha?
Como se fosse uma cena na pegada de Matrix, no momento em que Neo toca no espelho.
Sim.
Eu tento meio que puxar o braço de volta.
Quanto tenta puxar, quanto mais tu puxa, mais rápido tu acaba entrando no espelho.
Na pegada como se fosse uma areia movediça.
Sim. Quando se dá por si, a última coisa que tu vê É a criatura que é extremamente parecida contigo, só que mais forte, mais maliciosa, do outro lado, caminhando calmamente, como se estivesse saindo da carruagem. Quando se dá por si, apaga. Quando tu volta, tu tá sentindo uma dor lancinante nos teus punhos, nos teus pulsos, desculpa, e nos teus tornozelos. Tu vê apenas, tu sente um calor descomunal que você nunca sentiu antes. Tua cabeça tá extremamente dolorosa, doendo pra caramba. Quando você vai acordando aos poucos, a primeira coisa que você vê é um grande obelisco feito de pedra. Obelisco esse que agora tá rachado. Do lado desse obelisco, próximo a esse obelisco, tu vê uma figura feminina. Figura essa que a princípio você acha que é um humano, mas ela é forte e atarracada como anões. Você observa os olhos dela, são olhos calmos, quase como de um humano em si. Você observa que os cabelos dela são longos e bem fortes, tais como os de um gigante. Outra coisa que você percebe é que a figura possui orelhas pontudas, como elfos. E o último detalhe é que ela tem a aparência, o rosto jovial, assim como os halflings. Quando você olha ao lado, você vê algumas figuras que estão aparentemente nas mesmas situações que você. Você olha assim para os seus pulsos, achando que alguma corrente, alguma coisa te prende. Mas quando você olha, não tem nada te prendendo, nem nos pulsos, nem nos tornozelos. Mas a marca de que algo te mantinha cativo aí ainda existe. Você olha para os sapiens, vocês veem que alguns, mais quatro sapiens, estavam mais ou menos da mesma forma que você. Você vê que eles já estão correndo, correndo tanto quanto aturdidos, pegando mochilas, equipamentos. Você vê algo que lembra a sua mochila. Você meio atordoado ainda, e tu olha para baixo, você está numa espécie de planalto. Na parte mais ao norte vem uma espécie de rampa que dá acesso a essa parte mais alta, e você vê criaturas reptilianas, pescoços longos, utilizando armaduras leves e geralmente lanças e espadas curtas em suas posses. Você percebe que essas criaturas, além dos pescoços alongados, também possuem chifres que saem da parte de trás da cabeça de vocês. Hudson, tu tá no Foundry já?
Eu tô vendo todas as imagens que você postou.
Beleza. Faz um teste para mim de sabedoria, por favor.
Beleza, deixa eu abrir aqui minha ficha. Sabedoria? Só eu clicar direto no sabedoria?
Sim, senhor.
Eu já tô prevendo. Eu tenho que tirar um valor baixo ou alto?
Tem que tirar o
Baixo.
valor menor ou igual que essa sabedoria.
Me lasquei.
Deu bom, pô.
Deu bom, esse aí tá errado por alguma razão. Tu tem menos que 11 de sabedoria, não tem?
Eu tenho 15 ao todo,
Beleza,
então.
passou. É, ele tá com alguns problemas essa ficha. É, bora lá. Você olha para trás, alguém falando, proferindo algumas coisas. Matem todos, até o elfo estranho. Mas capturem a mulher, precisaremos dela. E quando você olha para a figura em si, você observa que na parte oeste e na parte a leste, mais abaixo, você vê duas figuras estranhas, claramente portadores utilizando a magia. Só que diferentemente da magia que você está acostumada, essa magia é meio que, mesmo eles estando longe, mesmo eles estando longe, a aura mágica que eles emana queima, corrompe, como se fosse algo errado. Nisso, Hudson, quer falar alguma
Oi.
coisa, quer fazer algo? Você vê que os
Bicho,
outros sapiens estão
eu
correndo para pegar equipamento, arma.
tô até agora tentando entender se isso é real, certo? Mas a dor em si que eu tô sentindo, ela parece ser muito vívida e tá me levando tipo, ao extremo de pensar, eu tô realmente numa complicação. Eu preciso... Eu tenho que fazer alguma coisa.
É, nesse momento, eu não sinto pesos de correntes.
Não.
Certo. Eu não sinto peso das correntes. Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho nenhuma arma em minha posse.
Não, você vê que sua mochila tá jogada pra um pouquinho longe.
Ok. Eu vejo que as outras criaturas estão tentando se aprontar pra fazer alguma coisa.
Exatamente.
Mas pronto, na mesma hora que eu vejo esse tipo de situação, tá ligado? Eu começo a meio que fazer um movimento circular no meu punho direito. E esse movimento circular começa a quase como se fosse moldar parte da minha carne à medida que ela vai subindo e tomando um certo volume.
Bora fazer uma pequena alteração nisso? Rapidão. Você se vê tudo isso. Você pensa, procura armas, não há nenhuma. Instintivamente você começa a fazer esse movimento que você vai fazendo e pode escrever.
Beleza. Eu começo a tipo, tentar procurar alguma coisa de me defender. E nisso, em minhas mãos, começa a surgir um aparato. Como se fosse uma arma muito semelhante a mim. Uma arma que eu tenho um certo apreço. E, de repente, sem saber o motivo aparente, eu crio em minhas mãos uma arma. Cortante, uma machadinha.
Você que sabe.
Tô tentando lembrar aqui. Nossa, tá muito lento a ficha.
É, eu acho que na tua ficha você tinha colocado uma espada.
É, espada pronto. Bastarda.
Espada bastarda. É a espada de que dá pra dar ataque furtivo. Eu lembro disso.
Quando vocês estão fazendo tudo isso, vocês veem que o elfo que tava mais caído... Ao longe, ele se levanta ainda um tanto aturdido e faz materializar uma espécie de lâmina semissólida na frente de vocês. Todos vocês sabem, não é tão incomum assim. Ele é aparentemente um psiônico que consegue materializar armas. Aparentemente ele está no mesmo barco, entre aspas, que vocês. Vocês fazem algo? Falam algo?
Eu grito pra ele. Materializar armas só é útil se souber usá-las.
Tá, eu quero...
Olha assim, eu... Quem foi a criatura que falou comigo que ousou direcionar as palavras a mim?
O Peter.
Quando você olha, você vê que é uma criatura que lembra um dragão, mas... É um pouco menor. Ele não é um kobold que você já viu. Ele é bem mais alto, mais forte. Você nunca tinha visto essa raça.
Eu olho assim. Você era um kobold, né?
Não, ele é um pterra.
Ele é um pterra. Eu olho assim levemente pra ele. Ei, fique na sua, seu largatinho. Eu vou sair daqui. E eu não quero saber se vocês vão estar comigo ou não. Eu simplesmente puxo a arma e num pico de adrenalina devido a tudo que está acontecendo, eu vou para cima dos caras. E quando eu falo adrenalina, é a alta habilidade que eu vou usar também.
Calma, calma, segura aí. Pode falar, Matheus.
Tô segurando.
Eu posso... Em posse do meu personagem, tem três coisas que eu quero saber se estão comigo. Primeiro, meu manto acinzentado.
Estava na mochila, corresse e buscou.
Ah, ok. Segunda coisa, meu espelho.
Está sempre com você.
Beleza. Ah, na verdade eram quatro coisas. Meu apito.
Você tem um colar? Se tem um colar, tá com você.
Um colazinho.
Então tá.
Beleza. E agora, outra que eu queria saber. O cravo, que é a minha adaga de metal.
Está. Estranhamente, eles não se importaram com esse tesouro imenso.
Beleza. Eu só puxo aquela parte de baixo do capuz, semelhante aos assassinos que tem aquele capuz em cima e uma máscarazinha embaixo, sabe?
Aham.
Eu puxo aquela partezinha de baixo, só pra cobrir o rosto. Olho pra o Urran, que é o personagem que eu conheço, né? Minha ligação.
Sim.
Beleza, eu olho pra ele, faço um movimento com o espelho, ele vai ver um reflexozinho bem rápido. Eu dou um chute na areia, um pouco de areia sobe e você só escuta um apito. Quando o apito acaba o som e a areia baixa, eu sumi. Quero usar a furtividade.
Vai tentar usar, calma. É, JP?
Eu vejo o elfo ali se prontando pra batalha. Eu olho pro personagem do Jill, né, que é a minha ligação também, eu falo: Bicudo, aquele orelha pontuda sabe fazer. Agora é a hora do pau. E aí pego meu tacape e já vou pra cima, assim.
Deal.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar.
Fala, Matheus.
O movimento com o espelho era pra o Urro e no cara da... do oeste, enquanto eu iria para o leste. É só isso.
Bora lá. Eu pego minha equipe, as minhas coisas, tudo. O fato curioso é que se o pessoal prestou atenção, o personagem está sem armas. Ele é aqui para seus odres, tudo. Quando ele vê o Bárbaro falando isso, ele apenas daria o que seria um sorriso. Só que ele tem um bico, então ele não sorri. Ele balança a cabeça assim, de forma negativa, e ele vai em direção à mulher que está centralizada lá no círculo. Ele diz: primeiro vamos salvá-la, depois recolheremos informações. E eu vou correndo até a mulher lá, estou com meu escudo apontado para frente, vou tentar meio que protegê-la, já que ela está numa situação de vulnerabilidade, digamos assim.
Quando você vai fazendo isso, vocês percebem que ele a princípio tem apenas um pedaço simples de madeira, bem menor do que aquele que o Toril, acho que é esse o nome do personagem JP, tem. E à medida que ele vai...
Toril,
desculpa. E à medida que ele vai andando, vocês percebem que a areia do deserto em si começa a formar uma espécie de bola pesada, repleta de espinhos, fazendo com que ele complete uma estrela da manhã, uma clava em sua posse. E nisso, senhores, estão vendo aí o mapinha?
Tô sim.
Sim, tchau.
Bora lá, como é que funciona a iniciativa aqui? Para quem já jogou Shadow of Demon Lord, é semelhante. Vocês vão fazer um teste de sabedoria ou destreza. Vocês escolhem. Quem passa pode agir antes dos inimigos. Quem não passa, age depois. Beleza?
Beleza.
Lembrando que a gente vai utilizar duas regras para quem porta duas armas. Para ataque com duas armas. Beleza? A primeira é: vocês automaticamente, naquele turno, agem por último. Realizam dois ataques. Rolam os dois danos das armas e ficam com maior. Beleza? O segundo é: vocês podem agir normalmente. Se vocês passaram, vocês agem antes dos inimigos. Só que vocês jogam com menos 2 e menos 5. E o dano, em vez de você escolher o mais alto, vocês podem somar os dois. Beleza?
Tá.
Dito isso... Beleza. Todos vocês façam um teste de iniciativa, por favor.
Eu vou jogar sabedoria, viu, Lucas?
Beleza, pode ir jogando aí.
É sabedoria ou destreza, né?
É, vocês escolhem.
Quero destreza.
Também vou destreza.
Nossa, eu vi um 19, pensei que era o meu.
Só uma pessoa falhou, né?
Foi.
Quem foi? Foi Max, correto?
Aham.
Todo mundo age antes, menos Max. Vocês podem combinar entre si, quem age antes de quem, beleza?
Ok.
Quem quer agir primeiro?
Por
É, quem foi?
tudo ou por
Alguém tirou um
rodada?
19, foi?
Foi,
É,
Max.
foi Max. É, todo turno vocês podem mudar, não precisa ser, por exemplo, Matheus foi o primeiro a agir nesse turno, no próximo ele pode ser o último, caso que ele queira.
Tá.
Vocês decidem entre vocês.
Eu quero fazer uma pergunta. O meu personagem tem que estar necessariamente onde ele está ou pode estar em outro canto? Nessa distância de 2 para do centro.
Ah, vocês sempre estão de dois no centro e vocês sempre estão nessas marcas. Podem mudar em qual marca cada um tá, mas vocês obrigatoriamente têm que estar nessas marcas.
Ô Lucas, a mulher estaria por onde?
No
Por aqui?
centro.
Pelo mapa?
No centro.
Pronto, então eu quero ficar à frente dela, beleza? Tô meio que ajudando ela.
Beleza.
Ô Max, tu se lembra qual eu disse que ia atacar? O do leste ou do oeste?
Eu era o do oeste, não.
Beleza, então vou pro
Eu
do
posso me
leste.
mover para baixo, Lucas, para ficar na frente da mulher? Que seria aqui, no caso?
Não,
Boto meu
vocês estão a
personagem.
dois quadrados. No seu turno você pode mover.
Pronto, eu vou dizer que eu
Ah,
tava aqui.
beleza, beleza,
É,
beleza. quem
beleza. Eu
vai ser o
posso ir
primeiro?
primeiro?
Vai
Eu
primeiro,
vou.
Matheus. Vai primeiro, depois vou te ver.
Beleza. Primeira ação, quem joga é Lucas, eu quero ficar invisível.
Qual a tua
4 mil.
chance?
4 mil.
Primeira ação que joga é Lucas.
É, porque joga da furtividade, sou eu. É, qual a tua chance?
É 4. É 4 ou menos. Num D6.
Rapaz, só pra mim um falo em talento.
Não, é
Ele é
muito ruim.
lento mesmo.
Beleza?
Faz
Agora eu
mais dano que vai comer
quero
caixa jogando
me
na
mover.
plataforma
Eu me
boa ainda.
movo 6 metros. São 4 quadrados, né?
É, acho que é.
Beleza, eu quero ir pra esse carinha aqui, que é o
É.
mago.
Matheus, daí onde vocês estão? Vocês estão na parte mais alta, no Planalto. Para baixo, você observa que são uns 7, 8 metros.
Peraí,
Vocês estão num
daqui pra cá.
Planalto. Num
Daqui
platô.
pra cá.
Vocês estão num grande platô elevado. Para baixo, vocês veem que tem esses dois. Tanto é que as criaturas reptilianas estão subindo até vocês.
Ótimo. Então vou ficar só na beirinha aqui. Pera aí, eu vou me mover até aqui só. Como é que é o control?
É, clica e vai andando com Ctrl.
Foi aí? Vou ficar aqui na beira. Esse aqui é a beira, né? Um terreno elevado em relação ao mago, não é isso?
Sim.
Tá,
Mas
vou
não
ficar
tem
aqui.
nada que te impeça de cair, beleza?
Tá.
Eu empeço, meu amigo. Se você for cair em segredo, eu vou lhe socorrer. Negócio, fique visível.
Beleza. Quem vai ser o próximo?
Eu tô com esse cara colado
Vai, Gil,
aqui.
vai. É, vai, Gil, vai, Gil.
Vou meter a massa nele. Arma projetor. Eu, sem muita conversa, digo, morra, criatura idiota. E cadê que foi?
Só clicar na massa que ele deve andar. Tá com a ficha aberta aí?
Eu clico e fica o nome massa, propriedades e descrição.
Ah,
É
não. Vai
porque.
lá em ataque.
Isso.
Ataques.
Ah. Peraí.
Vai ter dois
Tem
campos.
que clicar na
Vai.
camisa, clicar na camisetinha no equipamento lá pra ele poder ir pro ataque aí. A
É,
arma,
mas acho que
senão
já
não vai.
tá. Deixa eu confirmar. Só tem ataques naturais, né? De lá na tua ficha, deixa eu colocar.
Não, tá os dois.
Tá
Tá
os dois?
naturais e tá massa.
Beleza, só clicar lá.
Aí eu clico em cima, massa, aí aparece propriedade e descrição.
Não, tu tem que clicar ali no que tá embaixo do BA, que é um D20 com o teu mais alguma coisa, eu acho que tá ataque. Tá vendo?
Ah, porque eu tava na aba errada. Peraí. Desculpa aí. Olha lá, agora foi.
É, seis ao todo. Você não acerta a criatura.
Bicho, e os ataques também tem que ser rolagem pequena, não é?
Não.
A única coisa que é grande é ataque.
E dano.
Meu psicológico fica confuso também. Tô louco.
Você pega a massa, vai para cima, joga contra ele, a criatura reptiliana dá um passo para trás, sorri, mostrando aqueles dentes protuberantes e afiados, e prepara sua lança para em breve matar um Aracroca. Quem é o próximo?
Sou o Joe. Vou pegar e vou correr, cara, em direção àquele. E vou tacar um tacape nele.
Beleza.
Taca ali pau neste carrinho, Marcos.
Tá cane pau, Marco, velho.
15.
Olha. 15.
Acerta.
Olha.
Mano, não consigo fechar uma tela aqui, velho.
6 de dano.
Ah, Max, tu não precisa estar mais transmitindo, não, já que o Hudson entrou.
Cara, eu vou correndo assim, né, cara, arrastando o tacape na areia, assim, formando uma trilha, quando eu chego perto desse inimigo aí, eu pego e dou um voleio com o tacape de baixo pra cima, acerto o queixo dele, assim.
Quando você faz isso, acerta o queixo da criatura, a criatura simplesmente cai no chão completamente desacordada.
Boa.
E aí tu vê que ele começa a entrar em loucura, assim, ele começa: venham, venham, seus lagartinhos! Matarei vocês como mosca! E aí começa a mexer com o tacape, assim, pra um lado e pro outro, assim, e os bigodes vai voando pra um lado e pro outro.
Massa. Quem é o próximo? Acho que sobrou só tu, né, Hudson?
Acho que é. Eu vou diretamente nesse cara que tá mais próximo de mim, aqui à esquerda.
Ah, entre você e isso aí, vocês estão num platô. Vocês estão a distância de uns 8 metros acima deles. Vocês têm que fazer o caminho contornando que nem as criaturas reptilianas fizeram.
Esse aqui embaixo, até para pegar esse aqui embaixo. Ah, tá, ok. Tá
É.
a uma distância considerável.
Você pode pular, são 8 metros.
Paga a porra.
Não, acho que eu tô brincando demais com a sorte. Eu vou fazer isso.
Old school, é. Old school não dá pra não dá.
Eu não consigo movimentar facilmente meu personagem, porque eu estou selecionando todos, aparentemente.
É só clicar, soltar para ele te selecionar todo mundo. Aí tu clica só o teu.
Eu não estou sabendo dizer se foi desselecionado ou não, porque está muito lento aqui.
Tá lento para vocês?
Sim,
Horrivelmente.
muito lento. Tá
Pra mim tá normal, cara.
horrivelmente lento.
Pra mim tá
Pra mim tá
normal.
normal.
Eu não consigo fechar um pop-up, velho. Ele não fecha. Eu clico e ele não fecha.
Vixe,
Tá
depois
muito, muito lento mesmo, pô.
eu vejo uma alternativa.
Tem uma alternativa chamada Tail Spy.
Não.
Muito
Não,
boa.
dá pra pegar e de repente o pessoal diminuir as configurações dele lá. Botar como. Tá como se tá como médio, botar como mínimo. Aí ele roda bem.
Tá,
Não, no
batata
outro dia
simples.
funcionou bem. No outro dia funcionou bem aqui.
Eu acho que pode ser o
Eu
ping também, eu tô distante de vocês. Mas na mesma distância, Matheus. Ok, enfim. Vai lá, Hudson. Quer mover pra onde? Qualquer
Certo.
coisa eu movo.
Eu me movo 9 metros, certo? Eu quero
Certo.
mover para esse primeiro que tá do lado do cara de manto preto aí.
Pra cá?
Eu só vou confirmar. É. Pronto, agora foi que eu vim ver a linha. Pra aí mesmo.
Beleza.
Eu tenho que rolar um D4. Porque
E o
é o tempo
Pix?
que.
O de
Nada
Max
ainda!
também. Caramba, você chega que tivesse que negócio.
Lucas quer me censurar, meu irmão. O cara quer me censurar. Eu vou rolar um D4, porque isso é a duração que vai ter a minha arma.
Beleza. Ela
É 5
materializa, dura
turnos.
4 turnos.
5. É um D4 mais 1.
Beleza.
E nesse tempo aí, eu também, nessa corrida, eu não sei se o Adrenaline Rush, ele usa minha ação ou usa...
É, tu não pode usar, né? Materialização já foi movimento que tu fizesse com ação padrão e tu já se moveu.
É, eu não sei se o Adrenaline Rush...
É, geralmente é uma ação de movimento.
Peraí, deixa eu entender aqui uma coisa. No caso, eu não poderia me mover.
É, ou tu materializa ou tu move. Ou tu materializa e move.
Eu tinha materializado antes. Eu tinha materializado antes do combate.
É, ok. Vá, beleza.
Quando a galera ainda tá rápido, só que eu, pronto, eu criei a lâmina e aí
foi
que rolou a iniciativa.
Ele não pegou o equipamento dele pra criar. Então tá certo.
É, tá certo.
Tá ok.
Você me convenceu. Tem ação padrão ainda, outros.
Tá. O Adrenaline Rush, ele usa ação padrão ou...
Movimento.
Ação do movimento, né? Ok, então. Eu vou atacar.
Beleza. Dale.
Vou atacar esse kobold, essa coisa esquisita aí.
Ele também...
Eu já tinha visto...
Cara, ele não é um kobold... Você conhece Draconatos, ele também é bem diferente. E ele é diferente da criatura que você falou agora há pouco. Ele é mais alto, anda um pouco mais encurvado e tem um pescoço longo.
Eu não entendi. Eu tinha acabado de criar a espada psionica, certo? E excluiu da minha ficha aqui.
Estranho. Tem que clicar em salvar.
Eu salvei, pô. Tinha aparecido. Já tinha aparecido até pra eu fazer a rolagem. Ela tava nos meus ataques já.
Vê se tá equipado.
Tava equipado.
Qual é a arma?
Aparecer lá nos ataques.
Qual é a arma base? É...
É a espada bastarda.
Eu arrasto aqui.
Só que eu coloquei espada bastarda psionica.
Ah, ela tá aqui pra mim, ó. Espada bastarda.
Apareceu agora, de novo. Não tava aparecendo. Só tava o arco curto e a flecha. Agora apareceu a espada e a espada bastarda. A minha espada que eu criei.
Beleza.
Olha que viagem.
Tem que adicionar o dano, né? Ela não tá com dano.
Deixa eu adicionei.
Ela que tá assim, mata.
Eu tinha colocado um
D8. Um D8, né?
Um D8 em uma mão. E se for usada com... No caso, como eu não peguei equipamento, ela tá usando em duas mãos. Ela é um D10.
Beleza.
Eu tô sem minha armadura, no caso.
Uhum. Não, vocês estão com a armadura. Tá no corpo.
Ah, então pronto.
Então, pode rolar, Hudson, tá lá.
Vou rolar aqui o ataque. Nossa, tá muito lento.
Tá porra.
17, acerta.
17 fora o bônus. Fora o bônus.
Pelo menos no ataque funciona normal. Vou rolar aí o ataque.
Boa.
Você corre pra cima, materializa a lâmina semissólida, vê a criatura, joga o golpe cortante nela e ela simplesmente cai.
Na verdade, tipo, o pessoal, na hora que vê a lâmina aparecendo, ela... some depois que ela simplesmente aparece. Aí a galera, na verdade, só vê eu empunhando minhas mãos nuas, certo? Até que eu vou gritando e meio que eu vou perdendo a voz, quase que em silêncio eu desfiro um ataque. Só que a galera não vê a espada. Só vê, tipo, minhas mãos chegando perto do chão e de repente... um corte aparecendo na criatura. E eu gritando em silêncio.
Nossa. Nisso, as criaturas, já que o Max falhou no teste. A primeira vê o Pitern já catando uma espada tartaruga. E ele não vai deixar que essa criatura chegue a ferir os seus. Já... que o Pitern claramente foi um erro e ele não está servindo aos planos do mestre. 4. Era 5, na verdade. Ele não rolou o bônus. Acerta não, né?
O mínimo é 10.
Eu sei. A próxima criatura sagazmente corre, passa por um lado, passa por outro, se põe nas costas do Piterra e vai tentar espetá-lo com uma lança. O que sair aí, tem mais dois que ele tá flanqueando.
Saiu nada até.
Ah, eu tô rolando blinding. Mentira, velho.
Não, ok. Drey Lanceiro, 17 mais 2.
Saiu tudo mas blind pra vocês ou não?
Não, também tá parecendo.
Sai, é porque demora muito, tipo, pra aparecer.
Ah, tá. Aula. Não, beleza, então ok. 17 mais 2, Max. 19.
Você acerta.
Delícia. Terra morto. 5 de dano.
Tá, porra. Já?
Ele vem correndo, faz uma finta fingindo que ia atingir o elfo. Ele passa pelo lado e já fura na direção da tua coxa com a lança. Nisso. O outro começa a correr e se joga contra o Aracoca.
Você cairá aqui.
Eu olho pra ele e digo: sua mãe.
19, Dio.
Caralho.
Tô bom hoje, pô.
Pega.
5 de dano.
Tô pouco, né, Dio?
Eu só feri um pedaço da minha asa.
Ele corre com tudo. Dá aquela espetada. Cai no chão. Kyria, você começa a ouvir palavras em uma língua há muito esquecida. Palavras que quando você ouve, começa a queimar, começa a doer seus ouvidos. A pouca vegetação baixa de grama que tinha nessa parte árida, morre instantaneamente. Você olha para baixo e você vê aquela figura, claramente um profanador. Ele faz uma esfera na mão, a esfera se transforma em um dardo e ele arremessa em você.
Calma. Ele está me atacando de baixo.
Sim.
Ele tem dificuldade de me acertar de acordo com as regras do outro dragão.
Ele teria.
Como teria?
Porque quando ele lança, vai perfeitamente contra você. Mísseis mágicos.
Filha da puta. Eu tô invisível, não. Droga.
Não, tu rolasse 5.
Não, quem rolou foi tu. Maldito.
Eu rolei 5. 3 pontos de dano.
Tá.
Bate nas tuas costas, tu sente isso. Do outro lado, a outra criatura se move também. Cadê? Tem que segurar o controle antes. Ela vem pra cá. Vem o movimento.
Fila da mãe.
Aí é foda.
Sim.
Aqui tem um bônus de flank, Lucas, também?
Tem, 2.
Pelo visto, tem.
Quando a criatura se move, ela fala: se anão, eu não irei matá-lo, mas irei devolvê-lo a seu dono. Ele pagará boas peças de cerâmica. Nisso, ele também faz aparecer uma esfera na mão dele. Há pouca vegetação, pequenos animais castejavam, morrem. Todos vocês que estão perto sentem aquelas palavras incomodando, aquelas palavras quase rasgando os ouvidos de você. Quando ele fecha a mão, a esfera se transforma numa lança. E ele arremessa. 5 pontos de dano.
Meu pai.
Assim? Max, pode falar, JP.
Não, assim, do nada, assim, 5 pontos.
Mísseis mágicos.
Sem jogada proteção, sim, né?
Mísseis mágicos sempre acerta. É uma maravilha.
Ah, não. É uma safadeza.
Max, dale.
Perdi um terço da minha vida, que bom.
Sou eu?
Aham.
Uh-huh. Vou rolar ataque. Só de clicar na... Ah, não. Tem que clicar nos dados aqui.
Vai manter aí?
Existe regra de ataque de oportunidade?
Não, não tem.
Não. Ah, então vamos ver, peraí. Acerta?
Sim.
Show.
Mas falta o bônus ainda.
Ele, de vez em quando ele aplica, de vez em quando ele não aplica. Tem que dar uma olhada nesse coisinho.
Eu pego a lança tartaruga. Enquanto eu estou correndo mais abaixado, como um réptil de duas patas, eu vou desferindo pequenos golpes na criatura.
Uhum.
E o dano.
Uma coisa, Max. Se você quiser, já que você agiu por último, podia usar dois golpes, né?
Ah, é? Bom. 6 de dano.
Mas tem a regrinha do...
É, ou é menos 2, menos 5, ou age por último e pega só o maior.
Não, tá de boa aí.
Beleza, mas nos próximos a gente vê isso aí. Você desfere o golpe nele, foi quanto, Max? 6. Porra, em cima. Quando você desfere o golpe com sua espada tartaruga, você vê que um pobre, inocente e trabalhador réptil morre.
Pobre, inocente, trabalhador. O cara com um chifre
na mão. Da mãe. Filha da mãe.
Não sei, pode mais ser escravagista hoje em dia.
Quando eu vejo o personagem de Yutsu usando bem a lâmina, se é que ele usou a lâmina, eu urro pra ele. Até que você parece saber usar.
Eu fico olhando para aquele largato falando comigo, meu irmão. Onde caramba foi que eu me meti?
É um largato batendo em outros lagartos.
É, pô, é isso que eu tô olhando, pô. Caramba, tem uma briga de espécies aqui.
Beleza.
Eu não vou para casa.
Beleza, girou o turno. Quem vai querer agir primeiro?
Quero ficar invisível.
Eu que rolo de novo, né? Gostei demais dessa furtividade.
Não.
É, tá bravo.
Botar aqui blind, que é maravilhoso isso aqui. Qual é a chance, Matheus?
4 ou menos.
Você fica furtivo.
Ué, caralho!
Não, você sempre acha que tá furtivo. Eu vou sempre falar isso. Você tá furtivo.
Ah, tá. Eu olho pra o lado aí, droga, não estava furtivo da última vez. Ela põe as duas mãozinhas que nem os ninjas, com aqueles dois dedos pra cima, tá ligado? Uhum. Duas mãozinhas juntas. E ela fala, nin, nin, aí fica invisível. Sobe uma fumacinha assim no pé dela. Ela, agora estou pronto.
Vai mover?
Eu vou ficar aqui. Eu tenho alcance pra dar uma facada nesse filho da puta.
Um facada.
Ele refez a ficha, pegou o talento de onde não tinha pra poder usar a faca.
Pois é, cara. Eu, pai.
Eu não acredito nisso, não. O cara podendo usar uma espada bastarda.
Isso não me descia. Isso não me descia. Um ladino com uma espada bastarda usando sneak attack não faz sentido. Eu sou contra isso.
Vai arremessar a faca?
Não posso, eu gastei minha ação.
Ah, é, a furtividade é uma ação, né?
É.
Maravilha. Próximo?
Não, mas...
Lucas, tira esse token daqui que eu vou vir pra cá.
Esse aqui tá clicando, né? Tira sim.
É. Esse cara aqui tá só com 1 de vida, né?
Que cara?
Esse aqui?
Não, está bom todo.
Aí é. Foi esse que me atingiu, não foi?
Foi, mas você não sabe se ele tinha intenção de lhe matar.
Quando ele me atinge com a lança, a não lança sai de fora da minha
cara. É, foder,
cara. Ele me atingiu, mas não tem intenção de matar.
E de novo pra cá. Faço meio que um círculo na frente dele, pra pegar o bônus do flank. E vou atacar,
cara,
esse filho da mãe.
Eu não consigo mover só meu personagem, pô.
Tu tá selecionando todo mundo, então.
Eu não consigo desselecionar todo mundo também, pô.
Clica no esquadro ali e depois clica no nomezinho de novo. Aí vai desselecionar tudo.
Tenta atualizar também a página pra ver se melhora.
É. Deal, acerta.
Pelo token aqui dá pra fazer o... a rolagem, né? Ou não?
Não sei. Do tem dano. Que clicar em dano.
Vamos lá pro dano.
Uau. Tá porra. Pode nada.
Boa,
ele
boa.
Uma lança, meio que eu seguro a lança assim e faz uma camada, tipo um, como se a areia estivesse segurando a lança dele pra ele não sair de perto. Eu apenas dou um giro nas minhas próprias, no meu próprio espaço. Há lá um passo de dança, saio de frente pra ele e digo: o deserto comerá sua carcaça. E vou descendo a clava assim, com os espinhos formados por areia, e ele meio que quebra o crânio desse largato imundo.
Você dá aquela porrada, ele cai e já morto. Próximo.
Hudson, pode agir, cara. Vou agir por último.
Ah, tu vai agir por último porque eu ia pedir pra agir, porque o meu ainda tava carregando. Ah, carregou aqui.
Ah, não, beleza. Se beleza. Carregou, age. Senão age. Carregou aqui.
É... Tchá. Tá morto.
Vai no que sobrou lá pra nós.
Eu vou nesse cara aqui da... Eu não consigo movimentar só o meu personagem, de novo. É, movimenta o meu personagem pra direita, Lucas, por favor. Um quadrado pra direita.
Eu vou depois, nesse, a gente, nesse... depois compartilha pra gente ver como é que tá aí. Agora não, depois.
Não, eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou ativar o acelerador de hardware que ele tava dizendo que isso podia ter influenciado.
Beleza, depois a gente vê. Move, Hudson.
É, eu vou atacar esse puto. Eu novamente, puxando a pseudo-espada, eu só levanto as mãos, erguendo, e já vou um passo pro lado, já atacando a criatura que tá na minha lateral. Basicamente fazendo um movimento gracioso. Quase como se fosse uma borboleta e picando como uma abelha.
É boa. 16 acerta.
Pronto. Jogar o dano. Tchá. Vamos lá. Um dano bom.
Porra. Bateu no 7.
Você dá aquele corte novamente, gritando sem sair som. A espada que você materializa por um instante, depois ela some e você corta o ar. Você também corta parte da criatura, mas ela mantém-se de pé.
E eu, puto com essa situação, começo a abrir as mãos, ficando revoltado porque a criatura não foi destroçada pelo poder psiônico. Terminei meu turno.
JP?
Eu olho pra... Eu vejo que o corvo mata ali, né, o lagarto. Eu dou riso pro corvo assim e depois aponta minha clava pro feiticeiro lá. Meu maldito conjurador, você... Eu vou pegar você agora! Quando eu faço isso, eu bato meu tacap no chão, uso meu teleporte e apareço atrás.
Droga! Caralho!
Apenas equilíbrio.
Não, véi!
Equilíbrio. Isso.
Boa, eu dou uma cutucadinha nele assim e dou um sorrisinho.
Boa,
Jota. Olá.
Tem um ataque ainda.
Vamos bater então.
Ah, você não sabe quanto é a CA dele, ele pode ter 25 de CA.
Ele tirando 20.
12, cara.
12 final?
Final.
Acerta.
Era ainda a pergunta final.
Ele tinha 25 de CA, mas ele ficou pasmo com o tamanho.
Toma 6 de dano básico aí.
Vocês estão vendo a vida deles?
Não.
Tamo,
não, não, não. Eu não. Do bicho, do conjurador não e dos lagartos.
Do conjurador não tô vendo, não.
Isso.
Deixa eu ver, apareceu?
Também não.
Mas, beleza. Deixa eu ver. É, deu update aqui. Foi?
Não.
Também não. Isso aí é bugado, cara. Isso aí é bem bugado. Não é todo.
Beleza, tu desfere a porrada nele. Você percebe que ele dá uma arqueada pra frente. Mas ele ainda está bem. Mas ele começa a sangrar.
Beleza.
Nisso, ah, okay. O kobold, que não é kobold, porque eu falei kobold. A criatura reptiliana pega a lança dela. Começa a correr corajosamente. Mas antes de sair, ela arremessa a lança contra o Aracroca.
O cara só tá indo na arte da safadeza.
É 10 ao todo, mas não acerta, né? De todo jeito.
Não.
Não mesmo. Eu sou muito ágil.
Beleza. O primeiro inimigo agiu, o segundo. JP, o mago que está do teu lado, ele começa a falar palavras que queimam teus ouvidos. Das mãos dele começa a brotar uma chama arroxeada. Ele estende na tua direção e faz uma jogada de proteção de destreza, por favor.
Dezesseis, cara.
Tu passaste ou falhou?
Falhei. Destreza é... Não, na verdade, destreza é a minha, né?
É quanto?
Mas o JPD é 7 aqui.
Ah, é jogar de proteção, desculpa. De destreza, tá certo. JP, você toma... Joga, pô. Ah, tá. Seis pontos de fogo.
Ei! Meu pai.
Tá, porra.
Você vê que ele faz isso, começa a crepitar naquele fogo roxo e joga contra você. Nesse instante, quando você vê o pouquíssimo que tinha morrendo, faz jogada de proteção de constituição. Magia profanadora é algo que faz mal aos vivos.
Errei também, cara. Falhei também.
Nossa senhora, bateu no 1.
Beleza, JP, tu tá atordoado. Tu faz ataques como se fossem ataques difíceis.
Tá, ok.
Por um turno. Beleza? Tá, okay. Max, dale. Peraí, não, agora não. O outro. Ele dá um sorriso malévolo. Se movimenta. Novamente ele faz aparecer aquela esfera, aquela orbe. Transforma uma lança e fala: eu lhe vejo, pequena. E joga.
Droga!
Filha da mãe!
Isso. Eu já poderia ter matado se eu atacasse.
5 de dano.
Tá que pariu.
Bate em ti, começa a ficar seriamente ferida. Nisso, Max, dale.
Beleza, eu vou atacar duas vezes.
Começa a apitar. O barulhinho do Pokémon quando tá morrendo.
Pirou. Vai atacar quem, Max? Calma.
Vou mover aqui.
Ninguém perto.
Cada quadrado é quanto?
Não, aí entre... Vocês estão num platô.
Tem que saltar, né? Tem que
saltar. São 8 metros.
Deixa eu ver pra cima, então.
Você pode saltar, caso queira.
Vou saltar. Não tenho nada a perder.
Ei, Lucas, pra vir andando, teria que vir onde tá o Cobalt ali e fazer a volta, né?
É. Vocês veem o Piterra correndo com tudo, pula e joga. Eu te dou um ataque fácil contra o mago.
Beleza. Eu tenho que jogar força pra saltar?
Não, você saltou.
Ah, show. Deixa eu rodar aqui. Caraca, 21 base AC.
Foi quanto no furtividade dessa vez?
6.
Tá que pariu.
Lucas, deu 21 pra acertar.
Ah, 21, acerta.
Caraca.
Vai rodar outro ataque?
Ah, vou nada, 21.
Não, tu já é o último atacado. Pode tentar morder ele. Esse é o ataque. O que você fica com maior é o dano. Tem que lembrar isso. Só um acerta de toda forma, que é o ataque com a espada. Joga aí o dano. 8. Você
mais
corre.
Hã? Eu sou proficiente com a azar.
Mas tá certo o bônus ou tá faltando um?
Deixa eu ver.
É tu 3 rodou 4 e 1. É, rodou 4 e 1, deu 5. E ele somou força 3. Tem mais um?
É, tem mais um, porque eu sou
9. Beleza. Você desfere um golpe extremamente forte contra a criatura. Você vê que ela fica gravemente ferida. Quando você tem um impacto se jogando contra ela, o impacto do solo nos seus joelhos é ferrenho.
Meu Deus.
Toma 15 de dano de queda.
De queda?
De queda. Você pulou 8 metros.
Aí em cima dela, não cai no chão.
Ela ainda tem o... Minha queda. Você sofre dano de queda de todo jeito. Você pode fazer uma jogada de proteção pra diminuir a metade. Destreza.
Então vamos lá.
Tem que enrolar abaixo, você lembra?
Uhum.
Boa.
Boa. Funcionou. Tu toma metade, toma 7 pontos de dano de queda.
Cara, PV atual, 7.
Ataque suicida.
Você corre com tudo, se lança, crava a espada tartaruga no peito da criatura. Ela fica extremamente ferida.
Ela cai comigo. Eu uso pra usar a propriedade de derrubar.
Pra usar, tem que gastar uma ação, né? Mas como tu conseguisse um bom dano, a criatura tá derrubada. Se jogou com tudo, fere a criatura, mas o peso, o impacto contra o solo da altura que tu se jogou faz com que você caia desacordado no chão. E em breve, se ninguém curar, vai morrer. Próximo turno, quem quer agir?
Eu. Facada nesse filho da puta que me tacou duas magias. Daqui de cima. Eu sou Ralph. Eu acerto ele com facilidade se eu estiver usando uma arma de arremesso da classe adaga. Eu estou em cima, eu tenho facilidade aumentada.
Sim.
Eu tenho mais 5.
Eu acho que ele já tem o bônus de muito fácil e muito difícil. No ataque, quando você clica.
Eu não quero saber. Eu sei que eu vou acertá-lo. Muito fácil. Roll.
Não!
12 final?
Eu tenho como aumentar?
Não sei.
Não.
É a seta. Eles são magos.
Mata.
É. Dificuldade. Toma, 7 de dano na cabeça.
Overkill.
Quero saber, eu quero que ele tome todos os 7 de dano. Vá pra negativa.
Se arremete. Pode falar.
Akira, ela foi acertada duas vezes. Ela já tá saco cheio desse mago. Ela puxa uma adagazinha do cinto que ela tem, que carrega várias adagas. Puxa uma, gira na mão a adaga de obsidiana. Ela põe a adaga próxima à orelha, com o braço cruzado, e diz: já que você consegue me ver, Olha, observe bem essa adaga na sua cabeça. E ela joga entre os olhos dele e acertando.
Perfura completamente a cabeça do inimigo.
Mas passa.
Próximo, quem vai querer agir?
Eu quero me mover pra cá.
Pode ser, eu posso ir.
Dá-lhe, Hudson.
Vou movimentar pra cá. Agora eu não consigo movimentar meu personagem. Só consigo usar a régua.
Clica no coisinho do boneco.
Agora foi.
Você vai correndo, vê o lagarto, que está sem lança agora, só tem a espada curta.
Você não vai escapar assim tão facilmente, não. E ataca ele. Eu tive que habilitar, Eric, o acelerador de hardware do navegador para poder funcionar melhor.
É, eu tenho também.
É, não tem nenhuma vantagem não, né? Contra ele não, né?
Não.
Ok, então.
15. Acerta. Ele nem tá somando o bônus, depois a gente tem que dar...
É, só uma coisinha. Eu esqueci de somar que, tipo, eu tenho um bônus de mais 1 no dano na minha arma psiônica.
Beleza. A gente soma no final.
Só que minha arma psiônica é uma espada bastarda também. E por ser guerreiro, eu tenho um bônus de mais 1 também no dano.
Mais 2. No total.
Eu não sei porque rolou um D8.
Mais 3, tá certo?
Não. Era pra ser D10. Eu tô usando com as duas mãos.
D10, joga uma. Rola um D10 aí.
Pronto.
10.
Mais 5. 15.
Mata ele outro.
Você corre novamente, fala isso, materializa por instantes a espada, ela some. Você corta a criatura, ela cai no chão.
E eu dou novamente. Abra a boca para como se fosse gritar, só que em silêncio. E eu vejo que tá morto ali embaixo o cara.
Você vê que é um humano com trajes que utilizava magia cair no chão e o Pterra tá sangrando.
Beleza, como eu sou elfo, eu vou começar uma jornada de corrida de 3 dias. O que eu posso?
Não, mas você tem que fazer um aquecimentozinho de 1 minuto, hein?
É verdade. Esqueci do aquecimento. Deixa eu ver. É, eu tava aqui e movimentei pra cá. Dá pra eu. Daqui. Tchau.
Deixa pra cá. Próximo.
Eu vou movimentar ainda.
Yes. Vai, Gil, vai.
Eu acho que eu posso ir. Quando eu vejo que o Pterra lá caiu em meia batalha, ele tá sangrando. Eu digo, não, besouro. Hoje você não irá morrer.
Besouro? Eu sou um lagarto.
Lagarto.
Besouro.
Porque tem areia no meu olho.
É outra espécie.
Foi longe, Gil.
Vou voar pra cá, Lu. Eu... Deixo minhas asas à mostra e vou voar pra cá. Chegar aqui, eu vou usar a cura.
Tem movimento?
Tem, eu posso voar por 9 metros.
É, 6, mas são 8 metros pra baixo. Você não chega ainda com uma ação só de movimento.
São 14 metros.
Então, no caso, se eu usar double move.
Você chega nele, mas não pode agir.
Pronto, eu vou chegar nele e depois eu curo.
Beleza. Falta só o JP, né?
Tá, agora vou eu. Vamos lá.
Vai, JP.
Dá o tacap no bicho, então. Vamos lá. É, ajuste de ataque é difícil, então, Lucas?
Difícil, por esse turno. Magia profanadora faz mal a seres vivos.
Eu não posso jogar duas vezes, não?
Você não tem outra
arma. Eu sou útil. Não. Ah, que bosta.
Você joga peso do porrete contra ele. A criatura, mesmo debilitada, ele consegue esquivar. Você tá lento devido à magia.
Desgraçado,
cara.
Desgraçado.
Isso é a vez dele. Puta, e ele é implacável. Ele olha. Hã? Ele olha para você, dá um sorriso e fala: eu estava pensando apenas em vendê-lo para as arenas, mas você é teimoso demais. Ele levanta a mão, faz aparecer aquela esfera, fecha. Quando ele fecha, transforma em um dardo. A queima-roupa ele arremessa em você.
Errou.
Não tem erro.
Não tem como.
Droga.
E foi a última magia dele.
É que aí me ferro.
5.
Boa, caí.
JP, te preocupa não. Tu tem molha de ouro?
Tem bastante.
Não é molha de ouro, é peça de cerâmica. Ele faz isso. Atravessa o anão. Peito do anão, cai no chão.
É uma peça de cerâmica? Peraí, Dio, que eu tenho cura infinita contigo então.
Não, mecanicamente a gente mantém pra não ter que ficar fazendo cálculo. Mas o que for peça de ouro é sempre peça de cerâmica. Certo? É dentro da ficção.
Mas eu sou alquimista, eu consigo alterar.
Mas tem na descrição, ele fala que é bem demorado, pode ler lá. Eu li também.
Posso.
O
JP, então.
Pode.
Eu ia estar com o cara, bicho, mas eu pensei que tu ia deitar ele, por isso que eu fui salvar Max, velho.
Bora lá, Max, teste de constituição.
Tá de boa.
Jogada de proteção de constituição, na verdade.
Jogada de proteção de constituição.
PJC.
PJC.
PJPC.
Quanto tem da jogada? Falhou, né? Deve ter um 7. É. Dio, quando você, o personagem, chega lá, você vê que o Peter tá prestes a perecer. Ele vai morrer se você não fizer nada, Salak.
Não, vou ajudar ele. Pô.
Girou turno. Quem quer agir primeiro?
Eu
agir primeiro pra curar Max?
Vai.
Eu vou usar a cura nele aí, Lucas.
É quanto cura? É um D8?
Eu acho que é um D8. Deixa eu olhar aqui no chat, peraí.
É. Mesmo sem Dark Sun, a regra da casa tá valendo, viu? Vocês podem rolar duas vezes de cura. Pegar o maior.
Começa do zero?
Sempre do zero, não conta negativo.
Por que não tá indo a magia, velho? Tô clicando aqui e não tá indo. Curar ferimentos. Acho que é aqui. Foi?
Não.
Agora nada.
Vai em magia, clica na mãozinha.
Mãozinha ali.
É, tem a mãozinha que é relançar.
Nossa, braba.
É, um D8 pontos de vida. Joga aí, Dio.
Vamos lá.
Não, tem que rodar um D8 mesmo, ele não tá jogando. Depois eu vou tentar ver se eu consigo criar um macro pra isso aí. Joga duas vezes, Dio, tu pega o maior.
Vamos lá, o segundo.
É. 3. É, geralmente 3 mais o teu nível. Tu cura 4, Max.
Jogo na cara do Largato assim, de você não irá cair. Levante-se.
Joga terra na minha cara.
2 horas.
É. Eu tô cuspindo. O que é que foi que houve aqui?
O corvo dá uma tossida, sentindo uma minhoca de dentro do bico e larga na boca do cara. Levante-se.
Beleza. Dio,
tô te ajudando na... Fechou o meu turno. Pode. Quer dizer, eu tenho movimento, né?
Tem movimento.
Eu vou fazer um movimento voltando, que eu posso voar ainda. Estou em voo. Eu vou fazer um movimento pra cá, pra ajudar a JP agora.
Lembra que tem que subir 9, 8 metros pra depois ir pra frente ou ir arrodeando.
Ele tá alto, ele pode usar.
Não, ele desceu pra te curar.
Tu faz a volta, Gil. Faz a volta e vai atrás do Hudson lá, ó. Que é mais. É. Vai ser mais útil teu movimento.
Eu venho pra cá, ó.
Beleza. É. Quem quer agir?
Eu. Vem pra cá, faca nas costas.
Dá uma facada nas costas desse grande.
Arremessa
da mãe, me largou dois míssil mágicos nos peitos.
Mas ele acabou com as... Ele acabou com as magias ofensivas dele, ele só tem mais um.
Nossa 15. Senhora. 15. Mas eu tô falando aí, muito mal. É, mas bateu.
15, 15 acerta.
É, toma isso aí, ó.
Tá bom, morra tá aí. Bom.
Morra aí, otário. 4 de dano.
Eita, talvez ele não caia.
Vai sim.
Ai, não, cara.
4 de dano.
Meu Deus.
Ah! Se fosse uma espada
pera, bastada. Espera, 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 espera. Espera.
4 de dano, ele fica com 1 de vida.
Espera. Holy shit. Eu arremessei o cravo nele. Eu arremessei o cravo nele.
Ok.
Morreu, filha da puta.
Seu maior. Pode falar.
Eu saio correndo. Vejo que na borda desse planalto ainda existe um mago. Em meia corrida, pra pegar uma altura melhor e um posicionamento mais privilegiado, a Kira ela sai correndo. No meio do caminho, começa a fazer umas cambalhotas, que nem as ginastas fazem. E quando ela dá aquela fincada pra começar o salto final, que termina em piruetas, certo? Ela dá aquela fincada no chão. E ainda no meio do ar, enquanto tá fazendo as piruetas, ela solta uma adaga prateada que vai em direção ao mago.
Se arremessa, crava no mago. Ele chega a olhar um pouco, virar um pouco o pescoço na sua direção e tomba no chão. E o sangue dele começa a manchar o planalto de Atlas. Nisso, Hudson.
Beleza. O Bárbaro tá caído, é?
Tá morrendo.
Morrendo.
Bárbaro. Eu tenho como fazer alguma jogada pra auxiliar ele?
Tem kit de medicina?
É, não.
Então não.
Eu não tenho como dar um tapa revigorante nele, não.
Um tapa.
Pode dar um tapa, mas não cura nada, só dá dor.
Puxa pelo bigode, cara. Corde, maldito anão.
Eu falei pra vocês comprarem equipamento.
Que dinheiro.
É o que chamamos de estímulo doloroso. Dá um tapa pelo levantar.
Peguei meus equipamentos, Lucas. Tá na mochila. Eu posso jogar um cravo nele.
Aí é morto, eu nem enrolo nada. Beleza. JP.
Eu posso fazer uma pira de fogo pra.
Pode, ele vai ter um enterro legal.
Eu olho assim. O anão precisa de ajuda aqui de alguma forma. Embora a batalha tenha sido muito fácil.
É, o Hudson tá sem.
Eles sim conseguiram me acertar.
O Hudson tá full. Olha a
nem eu ganhei!
Tudo morto.
Eu seguro o anão por um braço. Levanto ele e depois dou um apoio na perna e coloco ele nas minhas costas. E eu vou levando ele até.
Não tem movimento pra isso tudo, não.
É, não. Okay. Não, pra mim, a gente ali tá em combate.
Tá, ele pode morrer.
Ah,
eu quero fazer jogada.
Precisa de ajuda. Eu não tenho como fazer jogada nenhuma pra estabilizar o cara, meu irmão.
Não tem equipamento de medicina?
Não, eu não tô nem com o meu equipamento, Lucas. Ele tá aqui em cima.
Ah, então só lamento. JP, fiz essa jogada esse turno não, né?
Dá não.
Faça, por favor. Jogada de proteção de Constituição.
Meu Deus.
No que consiste o kit médico? Ervas?
Seis, cara, passei.
Ervas. E eu não sei mais o que.
Eu consigo produzir substâncias. Tipo, eu pego terra e crio uma pasta.
É, você não tem conhecimento em medicina, você não sabe o que é pra criar.
É um substituto pra ervas.
É que Max é tipo Edward Eric, ele tem habilidade psionica alquímica.
Uhum.
Curandeiro. Ele é tipo o Eduardo Eric, ele não tem um braço e uma perna.
Quase. Dessa queda. Talvez ele não tenha perna.
Bora lá, pessoal. JP, tu precisa ou conseguir 3 sucessos antes de 5 falhas e aí tu estabiliza, beleza?
Ok. Primeiro sucesso foi.
Primeiro sucesso foi. Girou o turno. Max, tu pode agir.
Mano, eu vou me aproximar e dar apoio moral, galera.
Vai ficar na torcida do KOF lá atrás.
Beleza.
Começa a lutear esses povos, hein? Começa a lutear o povo.
Tenta conversar com a mulher, velho.
Eu disse pro pessoal, o anão tá morrendo aqui.
Beleza, girou o turno. Quem quer agir primeiro?
Eu posso ajudar o anão. Levar o cara pra lá, pra perto.
Boa.
Puxa ele.
Aí, deixa eu ver aqui quanto eu posso.
Tu move 9.
Posso movimentar até aqui.
Tu move 9.
Eu não posso movimentar duas vezes, não?
Pode, mas tu tá levando ou não? Teu movimento cai. Ainda tu movimenta.
Não precisa, não.
Aí, eu tô levando um anão, pô. Anão conta como metade de uma pessoa, pô.
O bicho é puro músculo. Tu tá ficando eu doido?
Eu também. Não seja por isso.
É verdade.
Só porque ele é o Chris Bumpster, o Siban. Ele não posso, não. Eu sou o Ramon Dino. Ele pode ser o Siban.
Eu não sei quem são essas pessoas.
É o top 1 e top 2 do Mr. Olympia, da classe Physique.
Beleza, próximo.
Eu tenho que falar em termos que o Lucas entenda, pô. Eu sou o Undertaker.
Aí sim, aí eu sei quem é, rapaz.
E ele é o Rei Mistério, porra.
O Rei Mistério.
Era o mais massa, bicho, ele era bem ligeiro.
Eu quero ir pra. Tá vendo esse pilar aqui?
Aham.
Uhum. Aê, beleza.
Quero descer por ele.
Uhum.
E chegar no. Humano, tá com o cravo. Fincado. Recupera o cravo, põe ele guardado na. Ela esconde ele na perna. Como certo. Se fosse num compartimento secreto numa. Qual é o nome daquele negocinho que guarda a arma? Não é coldre.
Pochete.
quase pochete.
Ela coloca ele em um lugar que não incomoda. Embaixo.
A bainha?
A bainha, isso. A bainha fica presa na coxa. Ela guarda lá, cobre com a capa e depois que tira o cravo, começa a comer a carne do humano.
Beleza.
Bah!
Você cedeu aos seus impulsos, Ralflings.
É, eu tô puto. Aí, ela tá com muita
você
raiva.
Você cedeu a seus
impulsos. Aí o personagem JP.
E beleza. Ela começa a arrancar um pedaço de carne com os dentes. Ela tem dentes pontiagudos, que nem um tubarão. Começa a arrancar. Primeiro vai na orelha, depois arranca um pedaço do bíceps. Depois vai na jugular, morde também.
Beleza, você começa a fazer isso, começa a banquetear nisso. Saalak, você usa novamente seus poderes. Provavelmente deve estar só com uma magia sobrando agora, né, Dio?
É só uma agora.
Beleza.
Vou usar com quem é que tá mais ruim aí, Matheus, né?
Eu tô com um DHP, tô vivaço. tô vivaço.
Você cura Toroil. Se desta vez você não pereceu, você levanta. Dio, como é que tu tá curando ele?
Como é que tu faz? Eu joguei areia no rosto dele. Eu meio que conjuro uma esferazinha de uma bolazinha de areia e solto de vez. Aí cai no rosto deles assim.
Médicos antes da penicilina.
Ela cura com areia, velho. É isso aí.
Eu acho que eu tô com dor de cabeça, doutor. Cara, peraí, eu vou receitar pra você um prego no ouvido.
Aí tem um negócio lá do pica-pau também. Nisso, você cura. Dio, tu vai mover? Pra curar a Halfling? Dio?
Sim, eu vou chegar nele lá. Eu vou em direção a ele pra curar ele lá.
Quando você se aproxima, você vê a Halfling devorando literalmente o mago.
Eu daria uns 2 pontos de vida pra Halfling ali só por ter devorado o mago.
O mago é um profanador, ela deveria perder pontos de vida.
Tem um.
Na verdade, o mago era um profanador.
Mas a raiva dela anula a profanação.
É verdade.
Diferente do jeito que eu curei aí o JP, dessa vez eu meio que, como ela tá se alimentando, eu não vou chegar perto, né? Eu meio que vou levantar uma cortina de areia e faço passar por ele.
Acho prudente.
Joga aí, Dio, por favor, 2D8.
O Dio ficou meio com medo assim, rapaz. Não chega perto dessa porra nada.
Cura 7, Matheus.
Ainda bem que a Ralph não passou perto de mim ali, senão o anão já tava defumado, né? Tava tostadinho.
Quase foi. Depois de me
embarquecer. Ralph prefere carne in natura.
É verdade. Isso é verdade. Eu prefiro carne crua.
Sushizinho de mago. Isso aí.
Depois que eu me banquetei.
Um dinossauro onívoro, né? Então.
Depois que eu me banquetei com o mago. Amiga,
né? A Ralph então. Curei a bichinha aí. E acabou minha magia, viu? Quem se machucar agora lascou-se.
Vamos descansar, né, galera? Descansar!
Descanso longo!
Descanso longo!
Vai precisar recuperar as magias dele aí, tá? Beleza.
Eu chego agora no lagarto, aí eu olho assim, então, pequeno, parece que eu sei usar isso aqui, né? E eu aponto minhas mãos pra eles vazias.
Ainda bem, cotoco seria um problema.
Agora eu vou pegar minhas coisas. Eu vou até lá em cima procurar minhas coisas. Enquanto isso, eu tô de olho procurando o espelho também, viz?
Tá.
Ô, Hudson, aí perto onde tu tá, tem a mulher caída, tá ligado? Que tava no meio do círculo lá.
Não, ainda somos osso duro. Vamos lá.
Eu achei a batalha fácil. Eu nem comei dano.
É verdade. No ponto de vista dele foi fácil. Ela limpou o resto de sangue com o antebraço assim. E como a cara meio manchada, devido a ter passado o antebraço na boca, né? Tá como se fosse a máscara... A maquiagem do Coringa, que é meio borrada de vermelho assim. E ela se ajeita, dá duas tossidinhas assim. Bem.
Tira a areia dos pulmões.
Não, é carne mesmo. Aí. Bem, essa batalha foi um tanto problemática. Quase que cedia meus instintos animalescos e decaí um pouco ao nível dos Halflings. Ela olha assim para o Halfling preso no chão. Que nem esse tipo.
Ela não é uma Halfling.
Não é?
É uma mistura.
Vocês vão se aproximando e vocês observam. Ela
eu uso a minha ignorância pra dizer que ela é uma Halfling e continuar meu xingamento.
Beleza. Mas ela tem a altura de um humano. Ela é atarracada que nem um anão. Tem orelhas pontudas que nem um elfo. E tem um rosto jovial que nem um Halfling. E cabelos longos e fortes que nem um gigante.
Então é tudo.
Porra, ela é quase igual àquele bicho lá, que tem bigode de foca e nariz de tamanduá.
Porra, é isso.
Eu olho assim pra ela. Ela é parente de algum de vocês? Porque se for, a suruba que ela foi feita tá num lugar bem esquisito.
Se for, é bem distante.
Algo que vocês percebem é a maneira como esse elfo fala. É estranho. Ele tem um sotaque muito estranho. Ele fala o mesmo idioma que vocês. Mas... vocês não conseguem compreender todas as palavras. Ele utiliza algumas figuras de linguagem que para vocês não fazem sentido.
Tipo suruba.
Sim, ela fala o quê?
Eu vou tentar acordar a mulher, Lucas.
Ela tá desacordada, que nem o Dio falou.
Ah, tá. Vou tentar acordar ela. Vou tentar vocês dar uma balançada nela pra lá.
Eu quero fazer uma coisa. Dio, quero fazer uma interação junto com o teu personagem depois que é JP agir.
Eu vou aproveitar e usar minha habilidade de anão aqui pra ver o que é feito esses monólitos, esse monólito que tá.
O monólito em si é feito completamente de obsidiana. Obsidiana negra que está em meio a esse planalto. Obsidiana que naturalmente não cresce aí.
Boa informação.
Alguém falou alguma coisa?
Eu posso Max. Moldar essa obsidiana em quanto tempo?
Cara, eu acho que são dias pelo tamanho do coisa.
Ah, mas tirar uma lasca dá, né?
É, mas eu não quero não. tirar. Ela
ah, quer tirar um pedaço e começar a trabalhar. Ah, pra tirar o pedaço é rápido. Alguém tem um martelo ou um machado?
É uma pá.
Eu tenho um tacape.
Uma pá serve. É que um tacape é contusão, tá ligado? Já tem que ser alguma coisa que bata pra quebrar.
Eu posso amolecer ela. Eu posso liquefazer ela.
É, não, mas uma pá serve. Vocês têm uma pá.
Show.
Você bate, você vai gastar alguns minutos e quebra um pedaço. Não precisa de teste.
Ah, beleza.
Eu vejo que o tá tentando fazer isso. Eu dou uma pitada. Eu pego o apito. Faço aquele barulhinho, ele olha pra trás e vê uma pá indo em direção a ele, que eu joguei. Arremessei.
Deixa eu pegar a pá no ar e já dou ele como se estivesse jogando beisebol. Beisebol, velho.
É o apito, é o poder do apito. Me comunico por apito.
O técnico é o coach.
É o técnico, é o coach do.
O nome do time é Velociraptors.
Velociraptors e Furiosos.
Sim, vocês queriam fazer alguma coisa, Matheus e Dio?
Não, beleza. Ah, Halfling, Elfo, Anão. Esse bocado de coisa tá lá deitado no chão. A Kira monta nela, naquela posição de 100 kg. Põe uma faca no pescoço. Ela ainda tá com a mão amarrada.
A que tá caída, tá. Beleza, cordas bem fortes.
A daga no pescoço dela e digo: se ela tentar qualquer gracinha, ela não vai tentar por muito tempo. Pode prosseguir, Salek. Eu falei, ficarei aqui na guarda.
Vou tentar acordar ela. Vou dar umas balançadas nela pra acordar ela, Lucas.
Beleza. Você começa a balançar. Max, no momento que você começa a tirar um pedaço de lasca de obsidiana, talvez, para moldar uma arma, aquele artefato que desde que você saiu da sua vila, que estava com você, aquela pequena esfera perfeitamente negra, que levita levemente, começa a entrar em ressonância com o pilar.
Eu faço uns barulhos tipo clique com a língua bem audíveis. O Halfling vai perceber, porque a gente já... Ele tem uma pita, tem uns cliques de...
Quando você...
Pra chamar a atenção.
Quando você dá o primeiro estalo, você não está mais em meio às areias quentes de Atas. Você se vê em uma torre bem grande, que quase como se tivesse o poder, a habilidade de canalizar a energia do sol. E o sol não é negro mais. É um sol amarelo que aquece, mas que não queima, que nem esse. Você vê uma figura...
Olha ao redor, tem alguém que eu conheço? Só fui eu pra ir.
Só foi você. Tá. Você vê que essa torre, ela é bem alta... E bem ampla. Praticamente todos os cantos, todo ao redor da torre, está repleta de estantes com inúmeros e inúmeros livros. Uma pergunta. Em Atas, aqueles que sabem ler, quando são descobertos, são punidos com a morte. Você sabe ler?
Eu?
Sim. Não. Beleza.
Jamais.
Quando você se vê cercado desses inúmeros e inúmeros livros no sol que te aquece e que te dá uma certa força da mesma forma que você sentiu a primeira vez aqueles poderes vindo a você quando você partiu de sua vila, você vê uma figura sentada no canto ao lado de uma lareira. A figura você não consegue ver completamente. Ela está coberta de mantos, coberta por um manto, melhor falando. Mas você observa que, partindo da cabeça dela, há orelhas pontiagudas, típicas dos elfos. Entretanto, os olhos deles são claramente olhos de humanos. São as duas únicas coisas que você consegue ver. devido à distância e devido à escuridão.
Você que me trouxe aqui?
Ele fala com a voz cansada. Parece que está bem distante aí.
Sim. Você foi um daqueles que atendeu ao chamado.
Eu não sei bem de que chamado está se referindo.
Eu acho que você percebeu. Você está mais forte do que antes. Você não é afetado a... Você não é mais afetado a doenças. Até os seus poderes psiônicos afloraram um pouco.
Bom, isso não se deve ao meu treinamento.
Claro, pode ser. Mas, diga, você gostaria de conseguir ainda mais poder?
Bom, sinto a necessidade, tendo em vista o local que me encontro. Ele dá uns cliquezinhos.
Aquela que está aprisionada é uma das... Posso dizer, minhas irmãs, eu preciso que você a salve. Eu preciso que você a deixe em segurança. Qualquer cidade-estado, ela vai conseguir se estabelecer.
Ah, menos mal. Mas o que você oferece em troca?
Eu ofereço a você um pouco de história. Você está interessado?
Eu gostaria de real poder mais palpável. Mas se é o que tem a oferecer, eu posso ouvir e aceitar depois?
Sim, você pode. Há tempos atrás, um artefato sem igual foi criado. Artefato esse que causou a extinção de toda uma raça. Uma espada que sempre brilha em um fogo roxo. Tal espada ficou conhecida como Abrasadora. Essa espada foi feita pelo primeiro Sorcerer King, o primeiro rei feiticeiro. Não esses reis feiticeiros falsos que reinam esse mundo em decadência. O primeiro, aquele que queria restaurar a glória de Atas. Eu posso lhe falar onde ela está. Eu posso lhe guiar até ela.
Realmente me trará poder.
Então, temos um acordo?
Sim.
Quando você faz o sim, você sente sua mão queimar um pouco. Quase como se fosse um acordo selado em fogo. E você volta até onde você estava. Você vê seus aliados começando a rodear essa criatura estranha que vocês não sabem ao certo de que espécie é. E você sabe que agora você tem uma missão e que aparentemente o seu patrono finalmente se revelou. Mas
eu uso clique para chamar a atenção do Hall.
Mas o que é esse patrono? Qual é o real motivo dele? E o que é essa figura feminina? Nós saberemos na próxima sessão da nossa campanha do Dark Sun.
Aê! Show de bola.
Quero saber quem é, não. Sei que ela vai me dar uma espada.
E é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa campanha. Se você curtiu, não se esqueça de curtir e fazer todo aquele protocolo de deixar o seu comentário, curtir o vídeo e nos seguir aqui neste canal. Além disso, temos vários conteúdos em outras plataformas, como aquela plataforma de áudio que tem um símbolozinho verde e não podemos proferir o nome aqui no YouTube. Por fim, é isso, galera. Até a próxima, gente. Fui!
Valeu!